trabalhista é, você vai ter estabilidade profissional de 12 meses depois que volta do afastamento, tem possibilidade de passivo trabalhista, aumenta o FAP ali, que né, tem implicação no aumento de tributos. Falei, muda o jogo aqui, porque tem uma dor muito latente para quem tem dinheiro, que é o empregador. Eu comecei a ir bater na porta de algumas empresas. Vocês viram essa matéria? Vocês estão pensando em alguma coisa? Tem alguma coisa pensada para saúde mental, para bem-estar? E o nosso primeiro cliente foi a RD Station, que era uma empresa que ficava em Florianópolis, né? Hoje eles pertencem ao grupo Totus ali, né? Então foram adquiridos pela Totus, acho que no começo de 2020 ou 2021. E eu lembro que a gente fez um piloto para 20 pessoas. Ah, vamos ver se isso tem aderência. Então escolhemos 20 pessoas, eles escolheram 20 pessoas que tinham interesse em fazer terapia online. Essas pessoas, ao final de 6 meses, tinham que dar ali uma nota, quase com um NPS, se eles tinham gostado ou não, se eles continuariam. E das 20 pessoas que testaram, 19 falaram que se a empresa, né, continuasse bancando a terapia, eles iriam continuar, porque aquilo estava fazendo bem para eles. Inclusive que tinha melhor ali no trabalho, no atingimento de metas. E a partir desse piloto, né, eles tomaram a decisão de colocar para a empresa inteira. Então foi o nosso primeiro cliente. O contrato com eles oficial para a empresa inteira começou 1º de janeiro de 2019. E esse contrato, falou assim, bom, agora a gente tem uma tese B2B. Tem um contrato assinado, a gente foi ao mercado buscar investimento. Falei, com essa tese, vamos buscar um fundo que vai botar
Bom, e
dinheiro.
voltamos para novas rodadas de investimento
Exato. Mas
de captação.
Exato.
Várias
A gente teve
rodadas.
mais duas rodadas. Então, a gente foi, e eu acho que essa foi decisiva, porque quando a gente conseguiu levantar a rodada seed, foi quando eu tive a clareza, tipo assim, quebrar a gente não quebra mais. A gente está com um fundo extremamente relevante, porque quem liderou a rodada foi a RedPoint Ventures, que era um fundo, tinha aqui no, a Operação do Brasil, mas ele era forte no Vale do Silício, com conexão para o mundo inteiro, né? Tinha ali, quem capitaneou o investimento do lado deles foi o Romero Rodrigues, que fundou o Buscapé, que era um cara assim, que conhecia muito esse setor, é um cara genial, senta no nosso conselho até hoje, é quem mais me provoca do ponto de vista de pensar novas avenidas de crescimento, disruptar o negócio. Até hoje ele é muito ativo nisso. E eu falei, bom, tenho essa pessoa do meu lado, tenho esse fundo do meu lado, acho que agora a gente está num outro patamar aqui, até de evolução. Então a gente fez ali algumas conversas. Então, em 2019, acho que foi a única rodada, que foi a rodada seed, que eu não tive aquela coisa que foi no anjo, que eu tive que falar com 200 pessoas para conseguir um não, um sim. E na tese lá de migrar do B2C para o B2B, eu já fui mais restritiva, que eu falei, gente, tem poucos fundos que fizeram isso, e um fundo que fez muito bem isso foi a RedPoint, porque eles tinham investido no, na no Gympass. E o Gympass vendia diária de academia. Né, eles vendiam diária para o B2C e tinham virado uma chavinha para vender para vender academia como benefício como ninguém. Eu falei, se esse fundo liderou esse movimento com o Gympass, eles vão conseguir nos ajudar também. Então, até de certa maneira, foi um pouco de risco, porque no final, quando a gente estava ali nas fases finais da negociação, as respostas começaram a demorar um pouco, né? Tipo, eu lembro que a gente estava esperando que ia vir, não ia vir, esses algumas semanas atrasaram. Eu falei, cara, se eles derem não pra gente, não dá tempo de fazer uma rodada mais. É, então, assim, foi até meio tenso, porque se tivesse dado ruim, assim, se eles falassem, ah, não vamos investir, a gente tinha quebrado. É, porque eu não tinha uma alternativa de começar uma rodada de novo. A gente tinha começado a falar com eles em março e o sim veio ali final de outubro. Então, eles lideraram a rodada, teve mais um fundo que entrou junto com eles, que foi a Superjobs VC. Foi uma rodada ali de 1,1 milhão de dólares, né? Nos deu na época 4,5 milhões. A gente tinha 6, 7 pessoas no time, do tipo, nós vamos fazer essa virada, esse dinheiro vai ser usado aqui para a gente montar um time de vendas, pensar essa estrutura de go-to-market, virar essa máquina para o B2B. E eu lembro que depois do dinheiro em caixa e de tudo assinado, numa das primeiras reuniões que a gente teve, ainda de um conselho meio informal, assim, tá, como é que a gente fala para o mercado que a Vitude é uma empresa B2B, né? E aí eu lembro muito bem da conversa com o Romero, falou assim, RH adora evento, vamos fazer um evento. E foi assim que nasceu o Vitude Summit. Porque a gente estava em novembro e ele falou, vamos fazer um evento. Quando que a gente faz o evento? Não tem
Agora.
janeiro branco? Daqui 2 meses, vamos fazer no cubo. A RedPoint é co-founder do Cubo, a gente consegue talvez o espaço sem custo para vocês. E realmente a gente conseguiu ali, tipo, pegar o auditório do Cubo sem ter que pôr um real na época. E a gente falou, será que a gente consegue encher esse espaço aqui de 300 pessoas para falar de saúde mental? Cara, vamos convidar as pessoas. E a gente lotou o espaço, né? Então eu falei, bom,
Ótimo.
awareness
tava
tem.
A beira ali do que seria a grande virada, né?
Isso, porque até então a gente era B2C. Quando a gente levantou a rodada com a Redpoint, o objetivo é vamos fazer essa transição. Só que assim, o que a gente imaginava é que seria uma transição gradual. Vou montar essa máquina, vou contratar as pessoas aos poucos, vou começar a escrever um playbook. A gente fez o evento com o objetivo de, vou fazer um primeiro movimento de awareness de mercado, educação, para as pessoas entenderem, né, principalmente os RHs, que à época tomava a decisão que tem uma empresa aqui que oferece solução de saúde mental, mas isso leva um tempo para a gente converter isso em negócio. O evento foi, acho que, 20 de janeiro. Dia 11 de março, a gente estava trancado dentro de casa. Nossa. Então, assim, parecia que
timing, né?
Quem? Alguém acordou e sonhou que vai ter uma pandemia.
Nossa, ninguém imaginou.
Exato. Né? E foi uma coisa muito maluca a época, porque eu lembro isso, deu um intervalo de 40 dias, mais ou menos, entre... acho que foi... A OMS decretou a pandemia
foi dia 19
em março.
Né?
E aí eu lembro que os fundos entraram literalmente no modo paranoico, do tipo assim, cara...
As empresas todas vão cair.
As empresas do nosso portfólio vão quebrar. A gente tinha reunião de crise toda semana com o fundo. E assim, a ordem era puxa o freio de mão. Não gasta nada, suspende contratação. Não faz mais nenhum movimento até a gente entender se isso aqui vai durar. Porque pode ser que dure 2 semanas. Pode ser que dure 1 mês. Ninguém imaginava que ia durar 2 anos, né? E eu lembro que assim, a primeira semana a gente estava num processo de contratar uma pessoa de vendas, a gente segurou, deixou a pessoa em stand-by, ela estava para receber a carta oferta, a gente recuou. Putz, não vamos fazer a proposta. Passou a segunda semana, passou a terceira semana, a caixa de inbound chegando, tipo, quero orçamento, quero reunião com o time comercial, e a gente levantou a mão, falou assim, cara, não dá para puxar o freio de mão aqui, isso aqui vai explodir. Deixa a gente pisar no acelerador, porque o nosso setor vai avançar.
Uhum.
E aí eu lembro que foi exatamente isso. Não, vai. O de vocês tá com toda a cara que vai decolar.
O freio de vários setores.
Pisa no acelerador. Né? E aí eu lembro que foi um negócio assim, começa a contratar. E foram talvez ali uns momentos muito tensos de carreira para mim. Porque eu saí de uma empresa de 4 ou 5 pessoas. Né? Precisei contratar um monte de gente. Até então, eu falo assim, eu era uma CEO de uma empresa de 4 pessoas, mas eu era CEO porque eu era dona do negócio. Eu tinha zero preparo para estar naquela cadeira, não tinha ainda... Putz, como é que recruta? Como é que recruta online? Como é que faz onboarding dessas pessoas? Como é que eu mando material para elas, né?
Uhum.
Então, tinham várias coisas ali que eu fui fazendo meio no impulso, na intuição, mas que foram feitas de forma atropelada. Eu falo até hoje, por exemplo, máquina de vendas. Os 2 primeiros anos, a gente não tinha processo nenhum, a gente vendeu para quem quis comprar. Então, ao final ali de 2022, 2023, o que a gente tinha era... A gente olhava para a carteira, eu tinha cliente que tinha 10 funcionários e eu tinha cliente que tinha 90 mil funcionários. Então, eu tinha dentro de casa 3 máquinas de vendas que eu precisava tomar alguma decisão. Né? O que está acontecendo aqui? Eu não consigo atender todo mundo da mesma maneira ou eu preciso ter times muito grandes.
Uhum.
Então, foi um período interessante, mas fizemos essa rodada até para terminar o raciocínio das rodadas de investimento. A gente cresceu 10 vezes entre 2020 e 2021.
Nossa.
A gente foi a mercado de novo para fazer uma captação, porque a gente tinha pisado no acelerador e a gente queimou caixa muito forte nesse período para poder capturar todo o crescimento que o mercado tinha. Então, fomos contratando pessoas, contratando gente em tecnologia, que eram recursos, pessoas de salários mais altos, e a gente queimou muito rápido aquele caixa da primeira rodada seed. Só que como a gente tinha crescido, foi muito fácil levantar. Muito fácil, não diria, mas a gente tinha números para provar que a gente seria um negócio rentável ali para conseguir levantar uma segunda rodada. Só que aí, nessa rodada Série A, já era uma rodada mais estruturada com cheques bem consideráveis. Então, a gente precisou, de fato, fazer um roadshow, ter um material, ter um data pool com as informações. E aí eu voltei para aquela lógica lá do início da rodada Anjo. Eu falei, acho que com 120 fundos, eu tenho até hoje essa planilha de acompanhamento, e a gente recebeu 118 nãos. Então foi mais ou menos isso. A gente teve 4... A gente teve 4...
Pois, mesmo depois de todo o histórico da pandemia...
Mesmo todo histórico. Eu lembro que a gente teve 4 fundos que falaram que queriam investir... E aí, sim, a gente escolheu quais que faziam mais sentido para a gente. Então, 2 entraram, que foi a Crescera Capital, que liderou a rodada, e o time da Endeavor, que tinha a frente do Scale Up Ventures.
Quanto vocês captaram na época?
Ao total, acho que foi 7 milhões de dólares, 35 milhões de reais, né? Que foi a maior rodada. E a gente olha hoje para o mercado, por exemplo, mulheres à frente de uma empresa. Eu acho que eu sou uma das 4 mulheres no Brasil que conseguiu levantar rodada desse tamanho ou maior, né? Uhum. Então, ainda assim, passados quase 4 anos desse momento, a gente não viu mais nenhuma captação, pelo menos não de empresas lideradas por mulheres, com a CEO ser mulher liderando a rodada de investimento. A gente vê, às vezes, você tem uma co-founder mulher, mas quem faz... quem capitaneia a rodada é um homem, né? Então, acho que esse foi um ponto. E aí, essa rodada Série A me trouxe vários ensinamentos. Primeiro, de como é que eu trabalho, como é que eu construo essa linha narrativa para falar com os fundos, porque acho que eu consegui fazer de alguma forma estruturada uma segmentação. Então, na minha planilha dos fundos que eu queria, eu separei os fundos em, sei lá, A, B e C. Quem eram os fundos que eu realmente gostaria de ter do nosso lado como investidores, eu deixei para falar com eles no final. E aqueles que eu não queria foram os que eu falei primeiro. Então, o objetivo era realmente, eu já sei que eu vou tomar não. Então, eu ia para as reuniões para tomar porrada. E quando eles respondiam que não queria investir, eu falei, ótimo, só me diz por que não.
E aí você foi construindo seus argumentos para chegar no fim para quem
porque, se queria. Por que eu preciso? O que eu preciso para o sim? E muitas vezes eu ouvi, principalmente nos primeiros 50, a gente não acredita na tese, ou o mercado é pequeno. E aquilo para mim era o que me matava. Falei, mas como que o mercado é pequeno se tem esse bilhão de pessoas sofrendo? E aí eu fui começando a entender a lógica dos fundos. Fui falou, olha, tem um monte de gente... Eu lembro que um fundo foi bem didático comigo. Tem um monte de gente sofrendo, mas ninguém está afim de pagar por isso. Assim, não vejo ninguém querendo fazer terapia. Não vejo ninguém querendo colocar dinheiro para se tratar. As pessoas vão continuar sofrendo. Então, o mercado só existe se roda dinheiro nesse mercado. Uhum. Então, é essa lógica que você precisa pensar, né? Quando você pensar em tamanho, addressable market, aí você precisa saber, tipo, de onde vem o dinheiro, quem está disposto a pagar. E aí a gente foi entendendo um pouco. A gente precisa mudar esse discurso. Eu preciso falar aqui que quem está sofrendo são as empresas. Aí eu mudei completamente meu pitch para falar, temos um problema, as empresas queimam tantos milhões de reais por ano por não endereçar esses problemas. Tem problema aqui de absenteísmo, tem um tanto de sinistralidade, tem um tanto de não sei o quê. Aí eu comecei a construir a lógica, que foi a lógica que nos levou, de fato, para fazer essa rodada gigante, que é do tipo, quem tem um problema é a empresa, o contratante, o empregador, que tem problema de absenteísmo, que tem problema de sinistralidade elevada e reajuste todo ano, que está perdendo em produtividade porque as pessoas não entregam meta, e que está aqui, daqui a pouco o burnout está aí, vai ter problema previdenciário, trabalhista, imposto, uma série de coisas a mais. Então, quando a gente construiu essa lógica, virou o jogo, porque as pessoas têm um problema de fonte pagadora, é quase a mesma lógica do plano de saúde. Uhum. Né? E aqui hoje, tipo, as pessoas que têm plano de saúde são pagas pelas empresas, não são pagas pelos indivíduos, pessoa física. E aí a gente foi mudando o discurso à medida que a gente ia recebendo os nãos, né, coletando ali os feedbacks. Então, quando a gente pisou no acelerador e falou, esses são os fundos que eu quero e eu vou fazer o pitch para eles, eu já tinha amadurecido bem o discurso e eu também já estava com a casca mais grossa. Mas eu confesso que no final, sei lá, depois do centésimo, eu já não estava acreditando tanto. Eu falei, gente, ninguém acredita nisso. Só gente, eu que estou aqui.
Mas transformou toda essa jornada num capital de aprendizado. Já, né?
Exato. Exato.
Você construiu a sua... Você foi transformando a sua narrativa. Exato. Acho que esse é o grande aprendizado.
E né? Uma coisa muito maluca até, que eu lembro de ter conversado muito sobre isso com a Ana Fontes na época. Eu falei, gente, eu fui entender o negócio do viés inconsciente nessa rodada de investimentos. Eu lembro que eu fui convidado para fazer um pitch num grupo de investidores homens. A gente já estava gigante, as receitas tinham crescido muito, né? Então os números estavam muito bons, meu ARR para o ano seguinte estava bem interessante, já era um patamar de uma empresa grande. E aí eu fui fazer essa rodada, fiz a apresentação, todo mundo terminou, nossa, que legal, parabéns pela iniciativa, fizeram algumas perguntas. E aí tinha uma pessoa que estava, né, coordenando ali a discussão desse grupo, falou, obrigada, agora você pode sair da sala, nós vamos discutir, daqui a alguns dias a gente dá um feedback se a gente vai seguir ou não vai seguir. E eram vários investidores ali, alguns fundos e alguns investidores, pessoas físicas, né? A pessoa me ligou, sei lá, 10 dias depois, e essa pessoa estava por trás de uma organização que acelerava empresas também, e conhecia os nossos números, já tinha estudado os nossos números e tudo mais. E aí a pessoa me liga e fala assim, ai Tati, queria te agradecer pela participação, foi muito legal, você deu um show, você domina muito conteúdo, mas foi unânime que a gente não vai seguir com o investimento. Eu falei, nossa, obrigada, tal. Você consegue me dar, assim, sei lá, duas razões pelas quais você não vai seguir? Só para entender aonde que eu posso melhorar. Vocês disseram que adoraram, mas não vão seguir. Falou, a gente entende que a Vitude não está numa atração de empresa para levantar uma rodada Série A. Falei, o que é uma atração de uma empresa para uma rodada Série A? Ele falou, a gente espera ver pelo menos US$1 milhão de ARR aqui sendo produzido. A gente estava com 3 milhões de ARR.
Já temos, né?
E o slide dos 3 milhões de dólares era um negócio gigantesco, era 3 MUSD. E eu passei por ele, falei, a gente tem o cliente A, o cliente B. A gente tinha na época o Banco do Brasil de cliente, o Boticário de cliente. Viu? Sei lá, eu falei, gente, estava todo mundo em Nárnia na reunião, porque assim. Ele.
Todo mundo no celular pensando em outras coisas.
8 homens na sala.
Não prestou atenção.
E aí, mas o que me chamou a atenção? A pessoa da instituição que estava liderando. Eles tinham feito a seleção da Vitude para estar no processo, no cohort. Eles conheciam os nossos números. Ninguém falou assim, gente, presta atenção. Gente, presta atenção aqui. Ela mostrou o número, não é isso, sabe? Ninguém argumentou.
Entendi.
Então aquilo eu falo assim, olha, eu acho que tem uma coisa que vai além, tipo, as pessoas simplesmente não escutam. E assim, não é um negócio de maldade, parece que é natural ali, tipo...
Viés inconsciente.
E aí eu, na época, eu lembro que eu voltei e mandei uma carta pra instituição. Falei, ó, vocês se colocam aqui como uma empresa que fomenta empreendedorismo, nananã. Aconteceu essa situação. E daí, tipo, essa situação me leva a crer que, tipo, esse discurso de que só pra mulher é só discurso. Porque assim, não é possível que vocês, conhecendo meus números, não falaram naquele grupo do tipo, gente, mas ela entregou esse número, ela mostrou na apresentação. E aí acho que mudou um pouco, depois eles voltaram a falar com a gente, tal, como é que a gente pode contribuir com essa rodada, como é que a gente pode apresentar vocês para outros players. Então depois eles até facilitaram ali, de fato, a conexão com outros fundos. Mas foi um negócio que eu falei assim, existe o viés e agora não dá para falar que é discurso feminista, eu vivi na pele isso. E aí depois disso a gente seguiu ali, recebeu a rodada, eu lembro que a gente recebeu o term sheet do Crescer a 23 de dezembro de 2021, falei, nossa, presente de Natal. E aí a gente concluiu a rodada em março de 22, e aí desde então a gente não levanta rodadas de investimento, né? A gente levantou essa rodada para seguir crescendo e estamos aí até hoje.
Sua história super inspiradora, né, Estela?
Demais. Nossa, tá aí várias lições aí para quem quer.
Nossa, né? Rodada de investimento dá um livro à parte.
Eu acho que esse é um livro à parte.
Boa. Bom, mas a gente quer, depois de todas essas ótimas histórias, mais dicas. E tá tendo uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no CBN Professional, a gente quer ouvir de você também, é o seguinte... É, o caminho das pedras.
Olha.
Que conselho você gostaria de ter ouvido quando estava começando na carreira?
Ixi, boa pergunta. Acho que o conselho que eu gostaria de ter ouvido, eu não ouvi, mas eu acho que eu segui de alguma forma, é de acreditar naquilo, nos sonhos, naquilo que vai... Tem alguma coisa entre o racional e o emocional que às vezes a gente não sabe muito bem. Fala, tem hora que você decide mais com o coração do que com a cabeça. E na Vitude, pelo menos, foi algo muito claro, porque as pessoas me diziam, isso é loucura, isso não vai dar certo. O que, que você, engenheira, está fazendo na área de saúde? Você não conhece nada. E se eu tivesse dado ouvido a todo mundo que falou que ia dar errado, eu não estaria aqui completando 10 anos de empresa celebrando uma série de conquistas que a gente teve, inclusive de mudança de mercado. Então, eu diria que, acho que um conselho importante para as pessoas em geral é do tipo, não deixa se influenciar pela opinião alheia. Às vezes a gente tem que ignorar alguns ruídos.
Saber filtrar.
Exatamente. E esses... Né, outro dia a gente estava até brincando, tem uma amiga de infância que fundou... Estava falando com ela hoje cedo aqui. Né, que ela saía, ela foi desligada da empresa onde ela trabalhava, eu fui desligada da minha. A gente chegou até a falar de trabalhar junto. Ela falou, não, eu quero continuar na construção. Montou uma empresa de consultoria na área, né, de projetos e eu fundei a Vitude. A empresa dela acabou de fazer 10 anos também. Eu falei, viva Lava Jato, né? E é interessante como as pessoas... E eu lembro que num café com ela, ela foi a primeira pessoa que falou, você tá completamente louca. Eu falei assim, como assim você vai trabalhar? Saúde? Saúde mental? Assim, o que, que você entende
você
disso?
Você veja, né? O amadurecimento do mercado hoje, com a NIO1, né? A gente tem um amadurecimento geral.
Exato.
Né,
então, mercado. Às vezes a gente tem que acreditar no nosso potencial. Às vezes tem alguma coisa que a gente não sabe exatamente por que aquela inquietação, mas... Podia ter dado errado? Podia. Mas acho que o fato de eu ter seguido ali um instinto, eu falei, vou futucar isso aqui, que tem alguma coisa, fez muito sentido. Então, acho que eu gostaria de ter ouvido mais para não dar tanto ouvido a ruídos.
Legal. Bom, queremos mais outras dicas.
Bom, agora a gente falou tanto de saúde mental, de bem-estar, né? Que eu acho que saúde mental tem tudo a ver com bem-estar. A gente queria saber um pouquinho mais da Tatiana. Tatiana, o que, que você faz aí para se desconectar do trabalho, para cuidar aí da sua saúde mental, seu bem-estar?
Boa. Tem várias coisas. Eu gosto muito de esportes, né? Eu adoro correr. A corrida entrou na minha vida na época que eu tive depressão. E lembro muito bem, assim, quando eu tive depressão, quando eu fui buscar ajuda, eu já estava num quadro bastante crítico ali de adoecimento. Precisei de passar por um psiquiatra, tomar medicação. E eu não me adaptava muito bem às medicações. Lembro de ter trocado duas ou três vezes ali de remédio, mas um me deixava meio sonolenta, o outro eu ganhei peso, ficava meio inchado. Então tinha umas coisas assim de... Isso aqui não tô normal com isso. Às vezes eu me sentia até meio anestesiada. Falei, não sou eu essa pessoa meio blasé aqui, né? Não tinha a empolgação da Tatiana, que sempre foi uma pessoa mais pra cima, assim, de energia. E aí eu lembro de falar na terapia. Falei, putz, não quero ficar tomando esse negócio aqui não. Como é que a gente faz pra tirar isso aqui? O médico falou, só se você produzir dentro de você algum tipo de neurotransmissor pra melhorar. Então, como é que a gente faz? O quê? E na época eu viajava muito, né? Eu tava na Arauca, eu tinha 8 estados sob a minha responsabilidade. Então uma semana eu tava no Rio, outra eu tava em Minas, outra eu tava no Espírito Santo, tava em Goiás. Então não tinha uma rotina muito bem tranquila. E aí eu lembro que ele falou assim, então, compra um tênis, bota na mala, e assim, onde você estiver, você sai para dar uma caminhada. No hotel, procura uma esteira, faz alguma coisa, mas algo que você consiga fazer de qualquer lugar que você esteja. Já pensou nisso? Eu falei, ai, que negócio boring, né? Tipo, eu ficar lá numa esteira parecendo um hamster, não sei se eu quero isso. Eu lembro que eu falo assim, não consigo me ver numa esteira. Ele falou assim, mas, pô, você viaja pro Rio, vai caminhar na praia. Não precisa ser na esteira, necessariamente. E, né, fui começando. Eu lembro que eu comecei a ir no parque ali, morava em Moema, na época, comecei a frequentar o Parque Ibirapuera. E até lembro uma vez que eu estava no aeroporto de Congonhas, numa das La Selvas que tinha ali perto do, né, no andar de cima, tinha uma revista Runner. Assim, tipo, saia do sofá e, tipo, mude de vida, alguma coisa assim.
Quase um chamado.
Ela é literalmente chamada, eu devia ter guardado essa revista. E quando eu peguei a revista na mão, era, tipo, devia ser setembro, mais ou menos, e era um plano de 16 semanas para correr São Silvestre.
Nossa senhora, já começou bem, hein?
Boa ideia, do tipo assim, deve ser legal, vejo na TV aquele povo fantasiado, não deve precisar de tanto esforço, porque o povo vai vestido até de Hulk naquele negócio, né? Tipo, pra você carregar uma fantasia, deve ser um negócio mais tranquilo. E eu falei, vou me preparar. Peguei, comprei a revista e comecei a fazer a dieta da revista, o ritmo, hoje você caminha 10 minutos, trota 10 minutos, caminha mais 10 minutos, e fui seguindo aquele roteirinho. E no final, realmente, me inscrevi para São Silvestre, fiz minha primeira São Silvestre, foi muito legal. E depois disso, eu acabei gostando, né? Acabei conhecendo um pouco do mundo da corrida, me inscrevi numa assessoria. E aí, o bichinho da corrida me picou. Porque aí, eu comecei a fazer meia maratona, já corri 5 maratonas. É, uau, então, fiz algumas provas muito legais. Então, eu até brinco, falei, mas você gosta de esporte em alta performance? Eu falei, acho que eu gosto mais da viagem do que da maratona, tá? Porque eu fui fazer, minha primeira maratona foi Berlim, então fui fazer uma prova super legal, foi em 2014, depois fiz Chicago, né, depois fiz Paris, ano passado eu fiz Londres. Legal. Então foram, né, provas muito legais, assim, que misturam um pouco do esporte, mas mistura uma conexão de conhecer gente diferente, pessoas que, putz, eu encontro no grupo de corrida, que talvez eu não conhecesse, então tem muito médico, tem muita gente da área de saúde, tem gente da nutrição, mas tem empresários, tem CEO de empresa, né? Conheci, por exemplo, a Cris Palmar, que eu conheci correndo no Ibirapuera.
Já teve aqui, né?
Exato. Super maratonista, uma baita inspiração, mas foi ali um lugar legal. Eu gosto muito de cozinhar, então cozinhar também é um hobby que... vou ali, entro na cozinha, começo a preparar uma coisa e isso me distrai, me desconecta. Acho que são duas coisas que, por exemplo, putz, eu não fico conectada em rede social e nada. Você tá ali naquele momento mais, né, mexendo com as mãos, coisas mais...
Ajuda a tirar a cabeça das
preocupações. Exato, que te tiram ali da conexão.
De verdade.
E amo ler. Para mim, assim, leitura é um negócio... E eu gosto de livro físico,
nos livros, né? Eu quero saber o que você tá na sua cabeceira. E qual o livro aí que mudou a tua vida, assim, que você gosta demais?
Olha, tem muita coisa. Eu sou assinante do Tag Livros, né? Então, todo mês chega um livro ali, inédito, para eu ler. Eu estava lendo As Mulheres de Leão Teherã, agora mais recentemente, uma história bem bacana. livros de negócio. Eu gostei muito do Diário de um CEO, né? Que é. Você tem o The Diary of a CEO, que é o podcast,
do Barnett.
Do Bard. Né? E o livro é bem legal porque traz algumas coisas interessantes. Tem um livro que eu já li, acho que umas 3-4 vezes ao longo dessa trajetória de 10 anos, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? Que é The Hard Things About the Hard Things. Que ele começa contando dos desafios de empreender, de ter que mandar um amigo embora, que ele contratou no começo da empresa, mas aí chegou um momento que aquela pessoa não conseguia mais performar e ele teve que dar notícia para um amigo que ele precisava desligar. E acho que esses dois livros são bem interessantes. E eu falo que eu li mais de uma vez, porque eu realmente li esse livro quando a Vitude tinha acabado de ter o CNPJ, não tinha nem nota para faturar nem nada, mas por alguma razão a gente abriu um CNPJ. E aquilo não, o livro foi interessante, mas não fazia muito sentido, porque eu não tinha passado pela experiência de empreender. Então nem sabia, tipo, ah, puta, legal, pô, passou por um monte de coisa. Quando a gente levantou a rodada Seed, eu li de novo, falei assim, agora entendi que ia levantar uma rodada e tal. Depois li em 2023, a gente já tinha um ano e pouquinho que tinha levantado a rodada Série A, a gente estava num processo de fazer rebranding da Vitude, já pensando numa revisão de modelo, uma coisa assim. E mais recentemente li de novo, falei, acho que a gente vai passar com a NR1 por uma outra transição aqui, tipo, e tem momentos difíceis, porque às vezes você tem que repensar a empresa. E foi bem, calhou num momento que a gente tinha que tomar uma decisão importante ali, que era parar de queimar caixa, porque até então a Vitude tinha vindo uma trajetória vice-backed ali, né? Tipo, levantei dinheiro de venture capital para crescer a empresa, queimo caixa, e isso era super natural e estava todo mundo confortável de que queimar caixa era...
Era uma coisa que acontece.
Faz parte dessa jornada. Só que ali, a gente levantou a rodada em 22, em 2020, em 22 mesmo, o mercado já deu uma azedada. A gente parou de ver notícias sobre rodadas de investimento, né? Deu uma esfriada no mercado de venture capital, o mercado público começou a recuar valor de ação. A gente entrou em 2023 e foi assim, cara, se a gente não parar de queimar caixa, não vai ter dinheiro lá na frente. Né, tipo, não tá com cara de que a gente vai ter novas rodadas de investimento. E se tiver, talvez a precificação seja menor do que o que a gente recebeu nessa rodada. Eu não quero dar um passo para trás ou ter uma penalização ali de valuation. Acho que não faz sentido. Qual que é o melhor caminho aqui? Tipo assim, vamos operar igual gente grande? Empresa normal dá lucro, né?
É isso.
É, ponto. Caixa é rei, não é isso que a gente ouviu a vida inteira dentro de uma empresa grande? Então, assim.
Uma estrutura enorme.
Exato, cash is king. Vamos. O que precisa fazer para break-even a operação? E a gente começou a fazer os primeiros movimentos de break-even, a gente break-evenou a operação no passado. Cara, a melhor coisa do mundo é dormir com... Vai dormir, sabe que tem caixa, tem alguns milhões no banco lá rendendo. Isso aqui não vai acabar, a gente está gerando caixa todo mês. Então, acho que é bem interessante. E foi legal reler o livro nesse momento, porque ele traz... Você vai amadurecendo,
fala assim... Vai ganhando novos...
Então, 4 leituras em momentos completamente distintos. Tipo assim, parece que você está lendo o livro de novo pela primeira
vez.
Então,
vamos repetir o nome do livro para o pessoal comprar.
The Hard Things About the Hard Things, é o nome dele original. É O Lado Difícil das Situações Difíceis.
Aí, perfeito. Gente, fica a dica, hein?
Muito boa dica.
Agora a gente lembra também que a Tatiana tem o próprio livro, né?
Tem o próprio livro dela, né?
Se vocês ficarem interessados, Saúde Mental
é inegociável, né? Ele conta um pouquinho, foi publicado pela Editora Gente, uma super parceira nossa aqui. Acho que a gente discutiu algum tempo antes deles aprovarem o livro. E traz um pouco da história, não só a história dos 10 anos, mas eu começo contando um pouco da minha trajetória, né? Puxa, tive depressão. E falo um pouco de que a gente só vai buscar ajuda quando a gente está no fundo do poço. Porque eu me lembro de perder chave de casa, perder chave do carro, não saber onde eu estava completamente. A gente só se dá conta que não está bem quando já está prejudicando o trabalho. Né? Porque aí eu já estava num lugar de perda de capacidade cognitiva tamanha que aquilo estava impactando o trabalho. E aí que eu me dei conta de, tipo, não está legal, preciso buscar ajuda. Falo um pouco disso, falo um pouco do quanto o trabalho, para mim, pelo menos, foi super importante, porque foi o meu líder à época que reconheceu os primeiros sinais e que ofereceu ajuda. Então, assim, um líder bem preparado para reconhecer, ele ajuda. É raro, e assim, naquela época já era mais raro ainda, porque não foi a instituição que tinha ali um programa de saúde mental em 2012, foi ele que teve a sensibilidade de perceber, opa, tem uma pessoa do meu time que sempre chegou brincando no escritório, que agora ela chega cabisbaixa, energia baixa, tá perdendo voo, mandou proposta errada, tem alguma coisa aqui. Tem algo aqui, só que ao invés de simplesmente falar assim, a pessoa parou de performar, deixa eu mandar embora, ele me chamou para uma conversa, o que está acontecendo, como é que eu te ajudo? Uau. Então, falo um pouco disso, trago dados do mercado, então falo ali, né, tipo, trago os números, né, sobre Brasil, sobre mundo, sobre como é que a gente está indo desse ponto de vista de saúde mental e conecto com, acho que, as mudanças que a gente tem visto mais recentes regulatórias, né, da NR1, desse olhar de risco psicossocial dentro do ambiente do trabalho. Acho que um ponto legal do livro é que eu não trouxe só um pouco da minha história da Vitude. Para cada capítulo eu convidei uma pessoa para trazer uma experiência. Então, trouxe a deputada Maria Reis, que foi a pessoa que liderou aquela lei 14.831, que criou a certificação de empresa promotora de saúde mental. Trouxe dois auditores fiscais do trabalho, um do Rio de São Paulo, para falar um pouco desse movimento. Trouxe a Sirlene Zimmermann, que é do Ministério Público do Trabalho e que hoje é a gerente de saúde mental do Ministério Público, né? Eles criaram uma cadeira nova dentro do Ministério Público para olhar para essa agenda de saúde mental e fui trazendo cases de clientes. Então, a cada etapa do livro, eu trago, né, algum cliente contando o case de como que eles estruturaram os programas, como que isso impacta as pessoas. No final, a gente trouxe depoimento de alguns funcionários que são beneficiados por esses tipos de projeto corporativo. E eu termino mais num lugar, de novo, pessoal, falando de autocuidado, contando um pouco, né, das coisas, né, de como eu conectei tudo. E foi interessante que eu comecei a escrever o livro no comecinho de 24, mais ou menos, né? Eu comecei a escrever o livro acho que em abril, e em maio eu descobri que eu estava grávida, né? Então aí eu meio que o livro deu uma pausa. Em agosto, setembro, mais ou menos, eu perdi, né? Com 15 semanas de gravidez, eu tive uma perda gestacional, tive um aborto retido ali, que precisei internar para fazer todo um processo. Naquilo eu entrei num luto muito profundo, assim, que eu levei uns 6 meses só digerindo aquilo tudo que tinha acontecido. E não escrevi coisa nenhuma nesse período. Livro deixa pra lá. E aí, no ano passado, eu engravidei de novo. Então, aí, quando eu engravidei, eu falei assim, acho que eu tenho que retomar aquele projeto, que depois que a bebê nascer, nunca mais vai ter livro. E aí, o último capítulo, ele ficou bem interessante. Eu falo que o livro saiu quando ele tinha que sair. Porque aí eu conectei tudo isso. Falei, gente, eu precisei parar, eu precisei olhar, precisei tratar de novo, porque eu flertei com a depressão de novo. E se a gente não se cuida, não adianta ter todos os recursos do mundo, não adianta a empresa me oferecer um cuidado se eu não estou afim de me cuidar. Então eu busco mais para esse lugar, eu fecho o livro com esse bate-papo de autocuidado e o quanto que a gente tem uma autorresponsabilidade sobre a nossa saúde. Não posso terceirizar isso para o outro, né? Mesmo tendo empresas que, né, custeiam e que têm programas estruturados, a gente tem pessoas que não buscam ajuda. Então, o livro está construído, acho que ficou bem legal, sou suspeita para falar dele. Mas bacana. Acho que traz aqui alguns ensinamentos, né, para quem lidera times, para quem está dentro do ambiente corporativo, mas acho que ele tem muitas reflexões pessoais também. Então, ele não fica um livro só para quem está dentro de uma empresa, mas para quem quer, né, saber um pouco mais de saúde mental, se cuidar, ter essa ótica do autocuidado, ele também traz bons insights.
Maravilha.
Muito bom.
Tatiana Pimenta, muito obrigado por ter estado aqui conosco no CBN Professional e dividido essa história super interessante e riquíssima, né, Estela?
É isso aí. Muito obrigada, Tatiana. Foi um prazer te encontrar aqui.
Ah, eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui e estou bem animada com esse bate-papo aqui. Pelo espaço de poder falar também do Saúde Mental Inegociável, que eu acho que ele vai trazer muita coisa legal para as pessoas que vão lê-lo.
Legal. Muito obrigado, Tatiana Pimenta. Até uma próxima oportunidade. Bom, e obrigado a você que acompanha a gente aqui no CBN Professional e peço para que você também participe aqui dessa conversa mandando e-mail para o cbnprofessional@cbn.com.br e acompanhe, claro, todo o nosso trabalho ali da Estela no Valor, nosso aqui na CBN, sempre tratando também desse tema de saúde mental com bastante frequência. Bom, e participaram dos episódios hoje aqui, desse episódio hoje aqui do CBN Professional, a Bárbara Nora, a Rafaela Zampori, a Ellen Menezes, a Débora Gonçalves e o Cláudio Antônio, além de nós, eu, Thiago Barbosa aqui da CBN e a Estela Campos do Valor sempre comigo. Estela, até uma próxima, hein?
Até a próxima, gente. Valeu.
Até mais.
CBN Madrugada. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado conversam com Rossandro Klinge sobre o constante estado de alerta do nosso cérebro.
E eu acho que o nosso cérebro está passando por um momento complicado. É, a gente está num momento de conexão, toda hora vem um alerta, toda hora exige alguma coisa, exige a nossa atenção. Como lidar?
Às vezes eu tenho pena do meu, acho que você tem pena do seu também.
Muita, nossa.
Acho que os ouvintes também, porque o maior problema da vida moderna, talvez nem seja o excesso de trabalho, mas justamente esse excesso de interrupções. São muitas facilidades que a gente tem, mas paradoxalmente, muita pouca tranquilidade mental. A gente começa a lembrar o cérebro humano, do ponto de vista do desenvolvimento dele, ele evoluiu para responder a ameaças pontuais. Por exemplo, eu estou aqui no aeroporto de Porto Alegre, acabei de descer de uma palestra do interior do estado. Está aquela chuva, os rios subindo, então as pessoas estão, o trauma do que aconteceu, em estado de alerta. Mas acontece que esse estado de alerta, para ameaças pontuais como essa, tudo bem. Durante milhares de anos, o estado de alerta surgia diante de um predador, de uma tempestade, como é que acontece aqui, um conflito, uma guerra, uma ameaça de uma crise visual. E essa ameaça passa e o organismo volta ao equilíbrio. Só que hoje a gente tem, como você lembrou, notificações, envolvimentos, mensagens, redes sociais, notificações em aula. Medo de perder alguma coisa, que é o famoso fear of missing out, fome. Tem necessidade de responder imediatamente às coisas. De gente do outro lado que acha que você visualizou, tem que responder. Então, nenhum desses eventos representa um risco real para a gente, mas eles acionam, no menor ou maior grau, o mesmo circuito de vigilância e de recompensa. O que a gente tem disso, a gente sempre no nosso dia a dia, é um cérebro que quase nunca desliga. Então, estamos cansados apenas pelo que a gente faz, mas sobretudo pela interrupção constante que a gente tem. Essa, que não gira da Microsoft, a sociedade dá atenção parcial constante. Aí a gente ainda tem outra coisa, tem uma alternância constante de tarefas, né? Tem um aumento de carga cognitiva, e esse aumento de carga cognitiva reduz nossa concentração. Então, por exemplo, ler um livro, muitas pessoas que são bons leitores relatam dificuldade para ler, de voltar a ler, de concentrar. Tem, porque a nossa mente, na verdade, não foi feita para multitarefa, para atividades complexas. Uma coisa é você atender um telefone enquanto olha uma panela e abre a geladeira e pega um suco. Não são tarefas complexas. Agora, quando a gente troca rapidamente de foco, é uma mensagem urgente do WhatsApp, é um e-mail aqui, aí chega alguém do seu lado. Isso vai pegando a gente, isso tem um custo de atenção. E a memória, ela trabalha de um jeito que gera fadiga mental. E as consequências, eu sinto, vocês sentem, acho que eu ouvi que sente, a gente começa a diminuir, por exemplo, a capacidade bonita da contemplação. E você, por exemplo, está voltando para casa, depois de despedir na CBN, trilhar no Uber, e de repente só olhar a cidade, em vez de estar olhando o WhatsApp e as notificações de alguém que mandou mensagem, olhar uma casa que você nunca viu, de repente aparece no caminho, uma árvore que você nunca viu, a gente não tem mais conseguido contemplar. E aí, claro, por não ter esses inputs da leveza, do como diz o italiano, doce para niente, né, doce nada a fazer, a gente reduz nossa capacidade de criatividade, porque é preciso esses e atos de estímulo para que a gente absorveu se reconstrua de um modo diferente e dê uma resposta criativa. Aí também tem uma coisa que às vezes eu sinto muito, que aumenta a irritabilidade. Eu sinto, por exemplo, que quando eu vejo várias mensagens aspas importantes no WhatsApp, me dá irritação. É a necessidade de todo mundo demandando de você, entende? E aí vai piorar o sono, a ansiedade aumenta, o circuito de memória de aprendizado diminui. No fundo, a gente está com um cérebro hiperestimulado, que não necessariamente é um cérebro mais inteligente, é muitas vezes principalmente um cérebro mais cansado, que realmente o que a gente vive hoje não significa que a gente tem aqui para resolver isso, fazer mais exercícios cognitivos. Muito pelo contrário, talvez seja criar um momento e que a gente precisa de não fazer nada, não responder nada, não aprender nada, e que a gente possa fazer com que o cérebro também encontre silêncio para florescer. Que é uma das coisas que a gente tem que pensar sobre o dia de hoje, né, Nadia?
Sem dúvida. Me lembrou o que você disse, Rossandro, uma publicação de uma moça, ela estava brincando, mas é um pouco sério, falando: meu cérebro não entende a diferença entre receber uma mensagem do meu chefe falando que a gente precisa conversar e um urso vindo atrás de mim me atacar. Quer dizer, os mecanismos modernos acendem o nosso primitivo, né?
Uhum, exatamente. E vivemos num mundo em que tudo chega com aparência de prioridade, isso é muito ruim. Esse cérebro, ele, cada notificação compete pela mesma atenção, como a moça colocou do urso. Só que existe uma diferença entre aquilo que chama atenção e aquilo que a gente presta atenção pelo dia agora. Tem uma diferença entre aquilo que chama atenção e aquilo que merece atenção, né? As redes sociais, por exemplo, elas disputam a atenção. Mas as pessoas que nós amamos é que merecem a nossa atenção. O mercado, ele compra a nossa atenção, rouba a nossa atenção, ele disputa. Mas as nossas vidas, a nossa vida de ser humano, ela precisa, para acontecer saudavelmente, de nossa atenção. Eu preciso estar atento a ouvir meu corpo, aos sinais de uma doença que está chegando, de uma ansiedade que se repete, de um desobstabilismo que se repete. Então, a saúde do cérebro depende muito menos da quantidade de informação que a gente recebe, muito mais da qualidade daquilo que a gente escolhe prestar atenção. Então, a gente precisa fazer esse recorte, ninguém vai fazer isso por nós. Que nesse dia de hoje a gente aprenda que o melhor que a gente pode fazer por essa máquina incrível, que muitos dizem que a gente usa pouco ela, mas não se trata de usar mais ela distraindo-se, se trata de usar mais ela com foco, com intenção e atenção. Se você continuar cansado, fadigado, estressado, transcendendo uma notificação do WhatsApp, um alerta laranja de tempestade, e não é isso.
E, Rossandro, também poderia parecer, né, que, assim, um lado positivo é que facilita as conexões, mas não é qualquer conexão que é de qualidade, né, não é estar em contato com todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo te demandando ao mesmo tempo, como você falou, não é o mesmo que estar conectado com as pessoas.
É, o que a gente observa, Nadia, é que nesse movimento, a gente deixa de dar importância a quem tem que estar do nosso lado, dando relevância a quem está mandando a mensagem aí que a gente está vendo, e o que tem gerado ainda como consequência é um profundo empobrecimento das relações reais. Por esse excesso de inputs externos, a gente às vezes está conversando com o filho, com a esposa, lendo o WhatsApp, respondendo, clicando, e você não está lá. É, tem uma frase muito bonita que eu acho da trilogia do Avatar, que as pessoas ali buscam pertencimento em um momento que acontece algo significativo e outro você te vejo, né? Ou seja, é tipo, você é importante para mim, você é relevante para mim, eu enxergo o que você quer. Eu acho que a gente não tem se visto. E isso tem gerado um custo muito grande para, especialmente, crianças e adolescentes que têm pais que vivem também com essa atenção parcial constante. Às vezes todo mundo trabalha, às vezes por imaturidade mesmo de lidar com redes sociais. Precisamos voltar a nos conectar, precisamos não fazer muitas coisas, precisamos aprender a gente tem que aprender que aquilo não é prioridade, ou então a não dar prioridade até que se torne um aprendizado para nós, né? Tipo, em vez de colocar seu filho para dormir mais cedo, que tal buscar o seu lá para dormir mais cedo?
Por falar em botar o filho para dormir mais cedo, é uma coisa que tem que ser passada para os filhos também, né, Rossandro? Porque a gente está nessa dificuldade e corre o risco de acabar passando para frente.
Passa, porque eles copiam os modelos. Eles vêm, eu estava vendo meus filhos brincando com o celular de que tinha celular. Eles não têm, eles estavam brincando com um negócio que estava sem celular. Eu disse, eles estão brincando com isso, é porque eles veem que para mim é uma coisa importante. E esse passa a se policiar de quando está com eles, assim, de conectar, sair, deixar do lado. Né? Eu acho que as pessoas têm que também, e a gente também, que o WhatsApp é um novo e-mail. Você responde quando você pode, não se mandaram agora para responder agora.
Comunicação assíncrona.
É assíncrona, não é sincrônica. Quando eu puder, eu respondo, mesmo que seja lá online, cara. Estou online, mas não estou online com você, estou online com o mundo, para mim, para a família, para as minhas questões. E você também, então, assim, quando eu puder, vai ser respondido, né? Então, é importante a gente começar a criar um circuito de aprendizado novo diante dessas novidades, para elas não obstruírem, né? Relações e nessas conexões reais nas nossas filhas.
E um último ponto, Rossandro, na prática, o que, que a gente pode fazer? A gente se submete a um... Você falou sobre criar esses espaços, né, de desconexão. A gente se submete a uma situação de tédio, de não estar com esses dispositivos propositalmente. O que, que a gente faz?
Eu acredito que funciona bem. Vou te dar uma experiência pessoal minha, nem todo mundo passa por isso, mas hoje até tem Wi-Fi em alguns voos, mas eu até evito conectar. Porque nos voos era momento em que ninguém me demandava, porque eu ia embarcar e falava assim, gente, eu estou entrando no avião agora, passa 3 horas offline. Olha, na verdade, as melhores ideias que eu já tive sobre livros, sobre artigos, sobre coisas, sobre alguma contribuição que eu ia dar com o que eu faço como psicólogo, acontecia justamente nesse momento. Às vezes, hoje de madrugada, porque não tinha ninguém demandando, ele tinha aquela ansiedade de que alguém estava tentando falar comigo, que eu tinha que de vez em quando dar uma olhada no WhatsApp para ver se alguma coisa urgente está acontecendo. E aí, justamente porque meu cérebro relaxava, porque eu não podia fazer nada, eu conseguia ter ideias, insights, sabe? A gente vê que, mestre da ciência, vários insights aconteceram no momento que o pesquisador e o arquiteto urbano saiu do microscópio e foi dar uma volta no campus da universidade, por exemplo. O cérebro precisa desse momento de desconexão para ressignificar, reorganizar aquilo que capturou ao longo do dia. A gente não tem dado esse espaço. É igual aquela criança que estuda no colégio, aí leva o celular, aí não se concentra. Aí chega em casa, tem que ter professor de recurso, porque não se concentrou na aula que deveria ter aprendido. A gente está muito nesse sentido aqui, sabe?
É, o Dia Mundial do Cérebro, o cérebro é um órgão, né? A gente precisa cuidar dele ativamente.
Exato. Com respeito.
Perfeito. Rossandro Klinger, obrigada por hoje, pela reflexão e boa semana para você.
Para tu também. Tchau, tchau.
CBN Madrugada.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
Mirval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Guilherme Muniz fala com a endocrinologista Marília Bortolotto, Felipe Trentin, para entender como as canetas emagrecedoras podem causar queda de cabelo.
A gente fala agora sobre saúde e com algo que tem acontecido em associação com o uso de canetas emagrecedoras. Tem preocupado muitas pessoas. Um estudo, inclusive, agora confirmou que não é apenas uma percepção desses pacientes. A queda intensa de cabelo entre os usuários de canetas emagrecedoras. Inclusive, um estudo recente da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, reforçou essa associação. Eles analisaram dados de quase 550 mil pacientes e identificaram um maior risco de queda capilar entre os usuários desses medicamentos, que são conhecidos como, eles são da classe dos agonistas de GLP-1, os famosos Ozempic, Wegovy e assim por diante. Vamos entender exatamente que fenômeno é esse que está acontecendo com alguns desses pacientes. Sobre isso eu converso agora com a doutora Marília Bortolotto Felipe Trentin. Ela é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional, de São Paulo, né? Membro da Sociedade Brasileira, especificamente da Regional de São Paulo. Doutora Marília, muito boa noite, obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Olá, boa noite a todos, boa noite para vocês ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutora Marília, pela sua experiência clínica, pela sua experiência na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, essas queixas têm sido muito frequentes entre esses pacientes. De fato, nas clínicas ali, muitos dos pacientes que usam as canetas emagrecedoras têm relatado perda de cabelo, queda de cabelo, após o início desses medicamentos?
Sim, a gente tem visto cada vez mais um número de usuários dessas medicações, tanto para o tratamento da obesidade quanto do diabetes. E esses pacientes, eles vêm para a gente após 3 a 6 meses do início do tratamento, relatando uma queda de cabelo muito importante, o que gera um impacto, principalmente para as mulheres, na qualidade de vida e no medo de continuar o tratamento e o quanto que isso pode gerar alguma coisa futura, né? Então, essa prevalência a gente tem visto muito, principalmente com essas medicações que têm uma maior potência para a perda de peso.
A senhora mencionou as mulheres, mas é algo que tem acontecido com pacientes dos dois gêneros, ou ele acontece mais especificamente com mulheres? Tem alguma, ou para além de homens ou mulheres, sabe? Tem alguma faixa etária que relata mais esse problema, ou algum grupo desses pacientes que sofrem mais, ou parece ser algo um pouco mais generalizado mesmo?
Tanto homens quanto mulheres podem apresentar queda de cabelo associada ao tratamento, mas os estudos mostram que essa prevalência ela é um pouco superior nas mulheres. E a gente sempre se pergunta, né, se ela é superior porque a mulher ela tem um pouco mais de cuidado em relação a isso, ela observa mais isso como efeito colateral, ou se realmente ela sofre um maior impacto associado ao tratamento.
E já se sabe exatamente o porquê, doutora? Por que que essa queda começa a acontecer com os pacientes que estão usando as canetas emagrecedoras?
São vários os motivos associados à queda de cabelo. Então, primeiro, a perda de peso. Quando a gente tem uma perda de peso acentuada, o organismo ele vai gerar um mecanismo de reserva para o que ele julga ser mais importante. Então, ele guarda energia para o coração, para o pulmão, para o rim. E aí ele deixa menos energia para aquilo que ele não julga importante, por exemplo, cabelo e unha. Então, o mecanismo de perda de peso tem uma associação direta com essa queda de cabelo. E além disso, essas medicações, elas levam é um retardo do esvaziamento do estômago. Então, o alimento fica mais preso, retido no estômago, e isso gera algumas alterações de absorção de micronutrientes, como, por exemplo, vitamina D, cálcio, ferro, e a gente já sabe que o aporte de proteína na grande parte dos pacientes também é insuficiente, e a proteína também é importante para o ciclo do cabelo. Então, tanto a questão da diminuição da ingesta, tanto a questão da diminuição da absorção dos nutrientes pelo próprio mecanismo de ação do remédio no estômago, quanto pela perda de peso, todos esses mecanismos vão gerar um maior risco de queda de cabelo nesses pacientes.
Ou seja, doutora, o que explica essa queda de cabelo mais intensa em quem está usando as canetas, não é necessariamente algum componente da caneta, alguma interação da caneta com o corpo, mas sim o rápido emagrecimento. Ou seja, esse comportamento, essa tendência também acontece com outras perdas muito intensas de peso. Por exemplo, pessoas que fazem bariátrica também estão sujeitas a isso. Está correto fazer essa comparação que eu estou fazendo?
Isso, exatamente. Então, não existe uma ação direta da molécula do medicamento com a queda de cabelo. O que existe é uma ação relacionada à perda de peso. A gente já aprendeu, antes das canetas existirem, com os pacientes que passavam pela cirurgia bariátrica, que eles apresentavam essa importante queda de cabelo durante o período de 3 a 6 meses pós-cirurgia, que é a mesma coisa que acontece com as canetas. Então, a partir do momento que a gente institui um tratamento, que é um tratamento que gera perdas de peso expressivas, o organismo vai gerar essa resposta, e a gente tem que também entender que para o organismo perder peso é um fator de estresse, né? Então, tudo isso que a gente falou da desabsorção, da perda de peso, gera para o folículo essa queda mais acelerada. E desde quando a gente tinha a cirurgia bariátrica e agora passando pelas canetas, esse é um efeito relacionado à perda de peso.
Você mencionou, doutora, que no caso de bariátrica tem um período ali de 3 a 6 meses, né, após a cirurgia. Com as canetas também é possível identificar algum tipo de período, seja um período após a primeira aplicação, né, do medicamento, quanto tempo após a primeira injeção isso costuma acontecer, ou por quanto tempo isso dura, costuma parar naturalmente? O que que a gente sabe sobre essa duração desse problema?
É exatamente o um período muito, muito parecido. Então, quando você inicia a primeira aplicação, a partir do terceiro ao sexto mês é quando o paciente está mais exposto a esse risco da queda de cabelo. Felizmente, é autolimitado. Eu acho que isso é importante para a gente falar para os pacientes, para que eles se tranquilizem. Então, é uma alteração que acontece do terceiro ao sexto mês, mas é autolimitada. Então, não é preciso parar o tratamento, interromper o uso da medicação por causa disso.
Autolimitada, quando a senhora diz, é porque o próprio corpo para de ter essa queda de cabelo depois de um tempo sozinho, é isso?
Isso, exatamente. Aí, depois que ele faz essa perda mais acelerada, que a gente usa um nome que chama eflúvio, cai tudo de uma vez, aí depois isso vai, o cabelo para de ter essa queda e volta a crescer naturalmente.
Tá. Quando que seria o momento de buscar algum especialista ou o próprio endocrinologista que deve acompanhar os pacientes que usam essa caneta? É passando desses 6 meses, caso se continue? Ou qual é a recomendação que a gente pode dar para esse paciente?
A primeira coisa que é importante é que, para todo paciente que vai iniciar o tratamento, que ele tenha um acompanhamento médico, para que a gente possa ver se existe já alguma deficiência prévia, seja de ferro, seja de vitamina D, que precisa ser corrigida antes do início do tratamento. Pós-tratamento, é importante também que ele tenha uma avaliação seriada, 3 meses depois, 6 meses depois, para ver como que vai essa parte nutricional dele. A gente precisa ter esse cuidado com a parte nutricional também. 90% dos pacientes que usam análogos de GLP-1, a gente tem um dado bem interessante, que não procuram uma ajuda nutricionista ou melhoram o comportamento alimentar. Então, isso gera esse problema de deficiências. Então, de 3 a 6 meses depois, a gente precisa refazer esses exames. E quando essa queda ela não melhora, quando a gente começa a ter aquelas falhas no cabelo, isso faz com que a gente tenha necessidade de uma avaliação mais especializada e aí com um dermatologista.
Tá. Ou seja, doutora, a alimentação estando mais equilibrada, mais balanceada, se alimentando, né, com alimentos, com legumes, com salada, ingerindo as vitaminas necessárias, isso pode fazer, evitar que isso aconteça? Ou, eventualmente, aquele ouvinte que está nos acompanhando aqui nessa conversa está fazendo uso dessas canetas e não percebeu a queda de cabelo? Pode ser exatamente porque a pessoa está fazendo uma alimentação mais adequada. Isso é uma forma de evitar? Tem alguma outra forma também de evitar essa queda?
Então, o mais importante é você ter esse acompanhamento, porque o que a gente sabe? Que pacientes que fazem muita restrição alimentar, e geralmente, quando o paciente tem um menor que 800 quilocalorias de ingesta no dia, isso gera para o organismo uma repercussão muito importante em relação ao quanto de nutriente que você está ingerindo. Então, quanto mais restrita é a dieta, pior é para essa questão da queda de cabelo e para tudo. Então, ter o aporte de proteína, ter o aporte de nutrientes, isso é o mais importante. E para isso, ter esse acompanhamento. Existem aqueles pacientes que vão perder peso mais rápido, porque eles são melhores respondedores da medicação e eles estão mais sujeitos a esse risco. Quanto maior a perda de peso, maior o risco. E quanto mais você restringe a alimentação, quanto menos calorias você faz no dia, maior o risco também de você ter os efeitos, principalmente dessa queda de cabelo. Uhum. Então, essas são as duas coisas importantes. Então, ter esse cuidado nutricional, ter o acompanhamento é muito importante, muito importante.
Uhum. A senhora mencionou de não parar com o tratamento por causa dessa queda de cabelo, né? Mas, por acaso, em alguns momentos ali, ou para alguns pacientes, pode ser recomendado revisar a dose do remédio? Porque essas canetas, elas costumam ser aplicadas primeiro numa dose baixa, vai se aumentando essa dose, e depois, lá para frente, quando for parar com o tratamento, também vai diminuindo, né? Não para imediatamente. Em alguns casos, pode ser necessário fazer ajuste da dose, doutora, para também contornar esse problema, ou não chega a ser recomendável fazer isso?
A gente tem a necessidade do ajuste da dose, principalmente quando ele gera efeitos colaterais, náusea, vômito, que dificultam a ingesta alimentar do paciente. Então, quando isso acontece, a gente diminui a dose para ver se ele tem uma melhor adaptação a doses mais baixas. Porque o remédio, o principal efeito colateral dele, está muito associado a isso, a empachamento, náusea, constipação, alguns episódios de vômito. Então, quando esses efeitos eles fazem com que o paciente não tenha uma boa ingesta alimentar, eu preciso diminuir a dose. Para a queda de cabelo em si, a gente não tem que fazer esse ajuste de dose. O que a gente precisa fazer é orientar o paciente que isso pode acontecer,
dar essa orientação nutricional importante e muitas vezes direcionar um polivitamínico que seja próprio para o cabelo, que a gente tem hoje essa possibilidade. Por que não parar o remédio? Porque o remédio, a gente sabe que a obesidade e o diabetes, que são as principais causas que levam a gente a usar medicação, eles aumentam muito a mortalidade. Então, tanto cardiovascular, a obesidade é o risco de alguns cânceres, inclusive. Então, parar um tratamento de tamanha importância não é uma coisa que justifica. Então, a gente faz o controle alimentar, ajusta o que for preciso, se necessário, um polivitamínico específico para o cabelo, mas não precisar parar a medicação e muitas vezes a diminuição da dose a gente faz só pelo efeito colateral do sintoma.